Говорит Москва. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. São 6h41 da manhã em Moscou, 12h41 no horário de Brasília. Bom, tá, parece que tá impossível dias calmos, né? Tá muito difícil. Parece que nem nos dias das eleições ele não tem o menor respeito. E mesmo com todos esses, quase, acho que mais de 60% da população já votou. E pelo que a gente viu, inclusive para as pessoas que ficarem sabendo, tem mais de 100 países como observadores. Observando as eleições na Rússia, tem mais de 100 países que mandaram observadores. Então não vem depois com aquele papo que as eleições foram manipuladas, não. Todos os candidatos hoje apareceram, falaram que as eleições estão correndo, claro, com problemas, porque parece que tentaram... 160 mil hackers, né? É quase um exército, né? De Inglaterra, Estados Unidos e Ucrânia. Bom, as pessoas estão votando. Lembrando que lá eles têm a Kaspersky, né, que faz um tremendo antivírus. E um firewall, acho que o melhor do mundo. Mas também a gente vai falar hoje que 10 anos que a Crimeia voltou para casa, porque na verdade a Crimeia, por um erro histórico do Khrushchev, foi entregue para a Ucrânia. Mas ele, é claro, ele era ucraniano, né? Ele deu de presente para a Ucrânia a Crimeia. Claro, a Crimeia era russa, sempre foi russa.
E sigue sendo russa.
Claro, e segue. E agora há 10 anos que ela pertence à Federação Russa. Faz 10 anos de reunificação. É. E hoje se festeja. Eles estão festejando porque eles estão votando para presidente. Uhum. Né? E assim é assim que se faz.
Que gente mais valente.
A Crimeia sempre foi um lugar de gente muito valente. Eles lutaram contra os ingleses, contra os franceses, contra os tártaros, contra os mouros. Todo mundo quis a Crimeia, mas ela continua sendo russa.
Seguirá
sendo. Vai seguir sendo russa sempre. Bom dia, Sofia. Como você está? Mais linda do que nunca.
Ai, obrigada.
Bom dia. Estamos celebrando hoje justamente a parabenização de la reunificación de Crimea. Putin mandó a las autoridades parabéns. Eso es un hecho muy importante, lo que hablamos ahora, que la Crimea es de Rusia y seguirá siendo de Rusia. Forever. Forever. Para los yanquis que nos escuchan.
Uh-huh.
Forever. Okay. A los que no les ha ido tan bien hoy y ontem, fue a los franceses, con el armamento francés. Dice: Rusia está destruyendo instalaciones francesas de Kaisar na Ucrania.
Estão queimando lindamente
também. Se estão queimando lindamente também. A França, especialista britânico, disse que o exército russo destruiu regularmente obuses Kaiser franceses. A França transferiu um número significativo de obuseiros Kaiser para a Ucrânia todos os dias. Ha relatado que más y más instalaciones de este tipo están siendo destruidas por los rusos. que se queima lindamente.
É que eles,
as linhas
é, que isso
de
é fabricado
frente.
Pela Coco Chanel. E, aí, sabe como é que é? Aquele cheiro, você, de longe você sabe onde está. Vem aquele perfume de Chanel número 5, você atira isso. Não, vou te contar, hein? Esse armamento, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha e da França.
Mas disse a França que ele não tinha a capacidade de enviar. É improvável que a França consiga reunir mais equipo para enviar à Ucrânia. Desse
falta
tipo.
Francês.
Fíjate, estava lendo, agora saiu. Acaba de sair na notícia. En la Rusia, las declaraciones de Macron. Italia no apoya las declaraciones de Macron sobre posible envío de tropas. Y da todo un argumento de por qué no se deben mandar las tropas.
¿Quién habla eso?
Italia.
¿A Italia?
A Italia dice, ¿por qué no se deben mandar tropas? Dice, nosotros hemos apoyado, nosotros... Nos hemos apoyado, nos hemos financiado, hasta ahí llegamos. Más... Por algo nos rechazamos la adhesión a la OTAN de Ucrania, porque si no íbamos a un confronto directo con la Rusia. Y nadie en su sano juicio va a querer ir a un confronto con con Rusia. Uh-huh. Nadie. Solo francés.
Fascistas inteligentes esos.
Mas ese coraje no lo tuvieron para los nazis. Para Rusia tienen coraje de venir a molestar.
Bom, a Itália também foi invadida por todo mundo, né? O Benito não fez porcaria nenhuma a não ser pose e cortar o cabelo, ficar careca. O que acontece é o seguinte, a Itália sabe, bom, qualquer pessoa em sã consciência sabe muito bem, um juízo que tem. Quem é que vai começar uma guerra contra uma potência bélica? Não estou dizendo só porque é uma potência bélica, é uma potência em várias coisas. Mas também é armamento. E outra coisa, uma potência nuclear. Você tenta ter um mínimo de juízo de não querer brigar com alguém que tenha o dobro do seu tamanho. Você imagina que eu vou chegar e vou desafiar o campeão do mundo de boxe para lutar comigo. Eu não sou louco. Ainda mais aquele que é campeão do mundo e invade a Alemanha.
Mas você viu na entrevista aos alemães?
Vi. Dos alemães pediram para... Não, os alemães estão... Eles estão chamando o Schultz de louco. Que ele é louco. E o governo também.
Conta a fofoca, que Schultz teve que sair a dar um discurso à la rua e ninguém os gostou.
Não, parece que ele queria falar no parlamento. Ah. Só que o parlamento não quis papo, porque o pessoal começou a desligar o microfone dele. E ele estava falando e ninguém escutava, porque desligava o microfone. Aí ele saiu, falou, vou para a rua e vou fazer um discurso para a população. E falava, e falava, e falava, e falava. Os 6 cachorros que estavam na praça foram embora. Tinha 6 cachorrinhos na rua, escutando, ele foi embora. Ele falou para os postes. Você sabe que isso virou uma coisa que... Falou assim, nem os postes estão escutando o primeiro-ministro. Por que nós devemos escutar? A população está dizendo o seguinte, é melhor tirar. Bom, não se sabe que no sistema parlamentarista é muito fácil tirar o primeiro-ministro. Se ele não tiver maioria no parlamento, ele cai. As pessoas falam assim, quem ficaria no lugar dele? Outro alemão. É outro alemão. O que acontece é que tem um problema aí. Hoje eu estava até vendo aquele venezuelano que do Ailes Vá. Muito boa que ele fez, a analogia que ele fez. Né? A Alemanha ajudando a Israel atacar a Palestina com armamentos. Eu estava falando assim, puxa, historicamente, eu falei assim, mas morreram tantos judeus na mão dos alemães. E ele deu uma, ele falou assim, o que as pessoas não dizem é que quantos cidadãos soviéticos a Alemanha matou entre soldados e população civil, foi mais população civil do que soldados. Foram 3 vezes mais que todos os campos de concentração de judeus. Se você multiplica isso, dizem que a estatística são de 8 milhões de mortos de judeus. A União Soviética perdeu 30 milhões de pessoas, praticamente. Então, assim, você imagina o amor que eles devem ter pela Rússia, né? Porque depois disso, eles fizeram esse genocídio na União Soviética. A União Soviética invadiu Berlim e acabou com o nazismo naquela época. Mas, repetindo o que o grande general Zhukov disse, a Europa nunca vai perdoar a eles, a União Soviética, de ter liberado eles do nazismo. Porque o sonho deles era unificar a Europa em cima do nazismo. Esse era o sonho deles.
E sigue sendo o sonho de Macron, por
exemplo? Ela mudou de nome.
De Alemanha?
Chama União Europeia. Chama União Europeia. Porque ali, dito de esquerda, tem dois palhaços. Um que é primeiro-ministro da Espanha e outro que é primeiro-ministro da Grécia. São dois palhaços. Que são de direita, dos ditos partidos socialistas, que de socialista não tem nada, são neoliberais. O resto são todos de direita. Alguns candidatos que tem aí são até de extrema direita, né? Lembrando que a Marie Le Pen, o pai dela foi um nazista. Foi colaborador do Marechal Pétain, da República de Vichy. Aquele país que fica na França, que era nazista, que fez os franceses a se acostumarem a comer chucrute. Teve que 6, 7 países e a União Soviética aguentar 3 anos, 4 anos, para a França ser liberada. 4 anos. Porque ela passou em guerra, a guerra inteira invadida. É. Os nazistas faziam até exame de doença venérea quando saíram dos prostíbulos franceses. Bom, claro, o perfume ajudou, mas não ajuda em tudo. Agora, a gente vendo essa analogia que ele fez, assim, quem tem uma, assim, que tem que engolir seco quando fala dos alemães, é a Rússia. O maior cerco na história da humanidade a uma cidade foi a Leningrado. Foi mais de 800 dias que Leningrado ficou sitiada. Mais de 800 dias. O que aconteceu em Stalingrado foi uma guerra quase medieval, quase com você lutando com os dentes e com a faca. E a Rússia conseguiu, depois de Stalingrado, depois da Batalha de Kursk, começou a empurrar os nazistas de volta para a Alemanha. E ganhou a guerra. E agora vem os filhos da puta dos americanos falando que, ah, nós que derrotamos o nazista. Olha, vocês entraram na guerra em 43. O problema de vocês era com os japoneses. Onde doeu foi o ataque de Pearl Harbor, que foi uma coisa muito combinada. Que navio bom ali não tinha nenhum, só tinha coisa velha. Então essa combinação aí sino-americana de atacar Pearl Harbor para que os Estados Unidos entrassem na guerra, deu certo, mas só que o que acontece é que depois os Estados Unidos começou a ajudar na Europa em 43. O que eles queriam. E outra coisa, a guerra na Europa já tinha acabado e os Estados Unidos ainda não tinha derrotado o Japão. alguns meses depois jogou duas bombas atômicas em duas cidades onde tinha população civil. Isso também não é genocídio?
Mas te tengo una fofoca en principio. Es una fofoca muy buena, pero sin reír.
Eu tô vendo a cara do Antony Blinken aí.
Mira, el canciller ucraniano.
A Ucrânia tem a canceleira ainda?
Tem.
Pensei que tinha acabado isso.
Kuleba. Dmitry Kuleba.
Como?
Kuleba.
Com cu.
Kuleba.
Ele já tem nome de cu?
Advierte que no apoyar a Ucrania tendría consecuencias para Estados Unidos.
Isso é ameaça?
No, espera. Según el canciller ucraniano, Kiev ha demostrado repetidamente en los últimos años que es capaz de derrotar al ejército ruso en el campo de batalla. Lo faló públicamente, se lo dijo Anthony Blinken,
O
que él
exército russo chegou no centro de Kiev e, por um tratado até que foi feito, voltaram, retrocederam. Senão, porque, se você pensar assim, ah, mas a Rússia nunca vai chegar em Kiev, já chegou há muito tempo atrás. O problema é que ela não queria invadir a Ucrânia, não queria invadir Kiev. Só que chegou até lá.
Mas
Mas depois saiu.
que fuman, porque ele fala la declaración dele que Kiev es capaz de derrotar a Moscú en el campo de batalla, algo que según él ha demostrado repetidamente en los últimos años.
Essa maconha tava velha,
mas tá louco? Em que
Marihuana estragada.
mas eu penso que eles veem as notícias ocidentais, onde dizem tanta mentira, que eles terminam creyendo a mentira.
É.
Mas disse que se Estados Unidos não ajuda a Ucrânia, perderia seu liderazgo no
Você
mundo.
sabe que a Ucrânia não consegue derrotar nem a Polônia.
Bueno, le tiró un misil.
E outra coisa, ela já apontou para a Rússia e acertou na Polônia. É porque eles odeiam tanto a Polônia assim também, porque eles têm um problema.
Polônia está reclamando um território.
Claro. É porque a Polônia. Quando foi criada a União Soviética, teve um pedacinho da Polônia que foi anexada à Ucrânia. Isso é depois do Pacto de Varsóvia. Então a Ucrânia fala assim, mas aquele pedacinho que era de vocês vai continuar com a gente, né, amigo? Primeiro que a Polônia fala, a gente nunca foi amigo. E nunca foram mesmo. Não sei nem se polonês tem amigo. Quem conheceu o Papa João Paulo II sabe que o bicho era perigoso. Agora, o que acontece é o seguinte, eu não estou falando mal dos coitados dos ucranianos que estão tendo que lutar ali por obrigatório, mas você vê um cara desse e fala que já mostrou que podem? O Antony Blinken deve ter olhado e falar assim, porra, mas a grana que a gente mandou queima, que é uma beleza, né? Os tipos não conseguiram invadir nem a Crimeia. E outra coisa, antes da Operação Militar Especial, eles tentaram invadir a Crimeia várias vezes e nunca conseguiram. E naquela época você não tinha o exército regular russo, não. Você tinha o. Eram brigadas de cidadãos que viviam na Crimeia que lutaram contra o exército ucraniano. Eram brigadas que foram formadas. Mesmo assim, eles não entraram. Depois que começou a Operação Militar Especial, eles começaram a ganhar um armamento de, segundo eles, de primeira, de alta qualidade. Como os aqueles Leopards.
Platina.
Que ninguém mais quer comprar essa merda. Os alemães estão perdendo, estou falando colombiano. Você compra um e leva três. Né? Porque não funciona. Os Abrams americanos, pô, foi em 5 dias, foi assim, quase. Foi por um por dia.
Assomava lá nariz e se queimava.
É, pois é.
Até com um drone destruíram um.
É isso que eu não entendi. Como é que um drone destrói um tanque? Mas conseguiu. A blindagem é muito forte. Acho que foi feito para o ucraniano queimar lindamente.
Mas você tem uma notícia. Porque isso não lo falam os russos, nem os ucranianos, nem
quem
nós.
Falou?
Washington Post.
Ah.
Washington Post. Ataques contra Belgorod generan un efecto contrario para Ucrania.
¿O de hoy?
Los ataques de todos los días que han acontecido en.
Hoy. Esos dos días,
lo que pasa es que ellos.
Esos dos días de elecciones, ellos intentaron.
Intentan invadir y retroceden. O sea, los hacen retroceder. Intentan invadir y eso ha sucedido todos los días. Ha acontecido todos los días. Más los ataques ucranianos contra la provincia rusa de Belgorod, en lugar de socavar el apoyo del pueblo ruso al presidente Putin, está teniendo un efecto contrario. El artículo publicado el viernes por el Washington Post de Estados Unidos. Dice que la gente, para hacer un resumen porque el artículo es muy largo, que la gente fala todo lo contrario, que es ahora que es el mayor dirigente que ha hecho por Rusia, y que todos van a votar por él.
Claro.
Todos. Hay ciudadanos, entrevistas. Y eso, publicó. Fue el Washington Post que hizo el archivo.
Washington Post. Jornal Yankee. Agora. Pode ser. Não, eu acho que. Não tem nada de errado nessa notícia. E a gente falou ontem que esses cidadãos iam votar. Você acha que eles vão votar em alguém que liberou eles? Contra alguém que liberou eles? Não. Não é nem uma questão de ideologia, simplesmente que é uma questão. Bom. Quem libertou a gente? É o atual presidente, vamos votar nele. A questão não é em quem eles vão votar. Eles tiveram o direito de votar. Se eles vão votar a favor do Putin...
A diferença
Putin,
é dos ucranianos.
É, a diferença é que a Ucrânia não tem eleição. Já tinha que ter sido chamada a eleição. Dia 17, não chamou. Então, já é um governo ilegítimo.
Hoje é
17. As eleições na Ucrânia tinham que ser feitas ontem. O parlamento já não foi feito ano passado.
Podemos chamá-lo ditador?
Claro, evidente. O Volodymyr Zelensky, autoproclamado presidente da Ucrânia, porque não foi eleito, é um Guaidó. Ucraniano. É só assim que ele pode ser chamado autoproclamado, porque presidente ele não é mais, desde hoje. Ontem tinha que ter tido uma eleição e ele nem toca no assunto. Kiev nem toca no assunto que. Será que não tem dinheiro para eleição? Ou será que qualquer um ganha do Zelensky? Eu acho que a coisa é um pouco mais complicada. Talvez o Zelensky tenha exterminado qualquer tipo de oposição também. Que ele já exterminou a esquerda que tinha na Ucrânia. Os que sobreviveram conseguiram fugir para a Rússia. Então, agora, o Zelensky tem que ser chamado de ditador. Os americanos não adoram chamar os outros de ditador? Né? O Bolsonaro não chamava de ditador, porque foi eleito. Mas queria dar um golpe. E os Estados Unidos não disse nada. E se tivesse dado um golpe, ia chamar ele de presidente do mesmo jeito, como fez na América Latina em termos das ditaduras. Então, qual o respeito que você tem por um país como esse? Pode ser sido o Washington Post que escreveu. É um país que apoia as maiores ditaduras e as mais genocídios que teve na América Latina foi os Estados Unidos. Fora na África. E na Ásia. E no Oriente Médio. Até o país da democracia. Que democracia? Qual o conceito de democracia que os Estados Unidos acha que o mundo tem que ter o dele? Você tem um candidato que é filho de um ex-candidato que foi morto. Né? Como independente, porque ele saiu do Partido Democrata. O filho do Bob Kennedy é candidato também às eleições dos Estados Unidos. E ele saiu do Partido Democrata e está sendo candidato como independente. Você está vendo como, se você não é democrata ou republicano, você não tem direito a nada. Então é o partido do sim e do sim senhor. O Zelensky talvez não tenha oposição lá dentro, porque ele não exista mais. Agora, existia. Agora, o extermínio que teve da oposição, dos sindicatos e tudo isso, e foi no fogo, isso foi no incêndio, porque ele matou muita gente. Isso foi depois de 2014, depois do Maidan. E o Odessa. Foi um massacre em Odessa. Não era nem o Zelensky presidente. Né? Já era o Porochenko. O Yanukovych já tinha saído. Já tinha sido deposto. Então você vê que a Ucrânia está numa ditadura desde o mês de 2014. Na verdade, está numa ditadura desde 2014. A eleição que o Zelensky ganhou foi contra quem? Um ditador que supostamente agora até apoiaria ele por baixo dos panos. Porque ele está impedido de sair da Ucrânia, mas está vivo.
E muito bem.
E parece que está muito rico. Que é um empresário, um dos homens mais ricos da Ucrânia. E o homem mais rico da Ucrânia não quer dizer que são ucranianos, hein? Porque a família Biden também é muito rica na Ucrânia. Principalmente aquele drogadinho lá, o Hunter Biden. Parece que ele andou distribuindo maconha estragada pro exército ucraniano. E pro chanceler ele deu... O bagulho estava velho. O bagulho estava velho. Para ele falar que... Já invadiu, já mostramos que podia invadir 10 vezes. Aonde? Os territórios que estão sendo anexados, que são em Donbass, eles estão falando que já é russo, que é território russo. Então, eles estão aceitando que são território russo. Porque eles, onde ele disse que já invadiram, foram territórios que foram anexados. Então, eles estão falando que aqueles territórios são russos mesmo. Belgorod, eles falavam que era ucraniano, agora eles falam que é russo e estão tentando invadir. É um pouco estranho. Esse cara, ele está querendo... Agora, essa foto, ele está com Antony Blinken. Ele está querendo convencer Antony Blinken... Esse Antony Blinken deve ter uma paciência. Eu sei que dizem que ele é um grande filho da Pi. né? Mas para aguentar o Biden e ficar olhando para a cara do Biden para ver se ele não fala uma merda, porque quando o Biden começa a falar, o Blix treme. Ele treme de medo. Primeiro que quando ele fala assim, porque o Putin, ele tampa os ouvidos assim, porque ele fala, filho da puta. Ele não fala assim. Ah, conversei com o Mitterrand, ele, ai.
Encaixar aquele culo.
Falou. Não, eu falei com o presidente do México, o Sisi. Não, ele chamou o El Sisi de presidente do México, que o México ficava do lado de Gaza. Pô, então o cara, quando começa a falar, o cara falou, puta que pariu, não me ajude. Cala a boca dele. Agora ele tem que falar com o ucraniano drogado, porra. Esse emprego dele é uma merda.
Te tengo una buena noticia, muy buena. Níger rescinde acuerdo militar con Estados Unidos.
Ah, qué bueno.
La declaración fue hecha después de que abandonara el país la delegación de Estados Unidos. Níger dice que el acuerdo prescinde de la presencia estadounidense en el territorio africano, militar y civil.
¿Ya fueron embora?
Ya fueron embora.
Ah, qué bien.
Adiosito le dijeron. Goodbye, goodbye, goodbye.
Goodbye, malandro.
Goodbye. Vos sabe que, bueno, entre Níger, Mali y Burkina Faso, hicieron una alianza de estados para la declaración de construir una arquitectura de defensa.
Eso.
Colectiva y de asistencia mutua. Si atacan a uno, atacan a todos.
Sí. Muy
interesante. Y Burkina ya logró decirle, ¿cómo se dice en francés? Adiós.
Au revoir.
Ajá. A los franceses, Níger a los estadounidenses. Você está limpando.
Não, e Burkina Faso mandou também o corpo diplomático francês embora.
Sim.
Burkina Faso também mandou os franceses, ó. Allez. Au revoir.
Bon voyage.
Não, ele disse, quando eles estavam dentro da vonca, bon voyage, boa viagem. Ah, não. Não, tá certo, a gente está vendo o que a caída do que seria. É porque é muito difícil você falar sobre uma questão como você constrói um mundo onde você fala assim, não existe mais escravidão. Existia, ainda existe. Porque essa coisa de países amigos, como a França, a Itália, a Inglaterra faz na Europa, nada mais do que é que você escravizar o povo. E ficar claro, com a questão lá é um problema um pouco mais complicado, porque é minério. Né? É um minério. De Níger você tem além o urânio também. Tem plutônio. Você tem países que você tem ali um fornecimento de titânio e outras coisas, mas a Rússia é uma produtora de titânio. Agora, pensando bem, essa foi uma ideia que há muito tempo foi criada por uma pessoa, né? E que não deu certo. Os Estados Unidos pegou essa ideia e tentou fazer a Aliança Africana, junto com os europeus, para controlar todos os países da África. Depois que a África do Sul conseguiu sair das mãos do apartheid, e um país que tem uma importância bem grande, e depois que também alguns outros países, né, conseguiram se libertar, principalmente do Império Português, você tinha, por exemplo, Moçambique. Moçambique foi quase destruída por Portugal. Tanto que depois que o Mandela se divorcia e casa de novo, ele casa com a ex-primeira-dama, que foi a do Libertador da... Né? Foi uma pessoa muito importante, né? Moçambique tem uma grande importância, inclusive para a resistência. Essa aliança que eles querem fazer é mais antiga. Quem lembra do discurso do Che Guevara na ONU? Quando ele fala do Congo e dos paraquedistas belgas que invadiram o Congo. Ele deu um recado ali dizendo que um dia eles iam ter que sair de novo e reconstruir a estátua de uma pessoa. Há que pensar o seguinte agora, é ter que reconstruir países inteiros. Foi feito uma... Mostraram um documentário, há pouco tempo, quantas construções francesas eles fizeram em Níger. Nenhuma. O interesse deles era puramente mineral, do minério. Agora esses países vão se ver livres. Em Burkina Faso, quem assumiu foi um general. Ele esteve na Rússia e falou com o Putin que em 2 anos ele ia marcar a eleição. O Putin disse, eu vou te cobrar. É isso que tem que ser feito. Esse tipo de apoio. E você tem que receber, por exemplo, esse presidente de Burkina Faso foi recebido lá como um herói. E tem que ser recebido como herói. A África é um continente riquíssimo, que tem uma potência gigantesca. O problema é que sempre foi um pilar da Europa. A Europa não conseguia viver sem a África. Primeiro foi com a escravidão, depois com esse expansionismo imperialista que não deixava nenhum país desse crescer. A África do Sul conseguiu sair das mãos do apartheid, só que ainda ficou com muitos problemas. Hoje ela está nos BRICS. Vamos ver o que acontece na África. A gente tem que ficar muito atento nessa aliança aí. Muito atento nessa aliança. Porque ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Esses países têm algumas coisas em comum, falam o mesmo idioma. Todos eles foram colonizados por franceses também. Falam o mesmo idioma e estão voltando a falar seus dialetos, que também é muito bacana isso. Você sabe que Burkina Faso também tem uma história de mais de 2.000 anos. E é uma história muito bonita. Há 2.000 anos atrás existia uma constituição. Agora, você acha que vão ensinar que a África era tão evoluída assim? Não, ela foi escravizada e quase dizimada. Me dá uma raiva quando fala disso. Pensar aqueles navios trazendo as pessoas com correntes, famílias, pessoas se matando, separando, para trabalhar no, como escravo. Você sabe que até no Império Romano, para você ser escravo, você assinava um contrato por um tempo. Quem inventou a escravidão perpétua foi a Europa.
Bueno, te iba a contar, hay un vídeo en RT, que Rusia elimina un grupo de 300 nacionalistas de batallón Kraken.
Quase não, isso aí tem nome de droga, hein?
No, el Kraken es el monstruo mitológico.
Ah, no, mas pensei que eles estavam fumando crack.
Crack, no, Kraken.
Pensei que eles estavam com uma pedrinha.
Los Kraken no quedaron ni para sirena. Saboteadores vulcanianos intentaron de nuevo cruzar la frontera con la Rusia.
Ah, ¿y dice aonde? ¿En qué frontera?
¿En qué frontera?
Es eso que estaba queriendo decir. Cuando ellos hablan que atravesaron la frontera con la Rusia, ¿en qué frontera?
En Belgorod.
Belgorod fue anexado a Rusia. Segundo os ucranianos, faz parte da Ucrânia. Então eles estão dizendo que Belgorod é russa. É. Se eles estão falando que invadiram a Rússia, até pouco tempo atrás eles diziam que Belgorod era da Ucrânia. Se eles estão dizendo que quase invadiram Belgorod que é da Rússia, eles estão assumindo que é russo.
Então sabemos que é russo.
Sim. Porque a população é russa. Então, se eles estão ali, eles dominaram aquele lugar e quase destruíram. Foram tirados de lá. Agora eles botam um pezinho lá dentro e invadem a Rússia. Botam um pezinho, a ponta do pé do outro lado, assim, invadem a Rússia, botei o pé do outro lado. Não, chega a ser uma piada. Eles quiseram, a população de Belgorod quis ver livre da Ucrânia. A região de Donbás inteira hoje está votando para presidente da Federação Russa. E o voto, se for no Putin ou se for em outro, é o direito deles. Como apareceu, você tem outros candidatos lá que são muito bons também. Agora, em time que está ganhando, não se mexe. Essa é a minha opinião. Quem escolhe é a população russa. E com mais de 100 países como observadores, ninguém pode dizer que essas eleições não ganhou. Se vai ser 6 ou 60 anos, eu não sei. Mas a gente passou, na Rússia a gente viu. Se o Putin faz um bom governo, não é só ele, não.
Não.
A gente viu Moscou que está impecável. Sim, o prefeito governador de Moscou ganhou com a... Foi 80, quase 90%. Porque é impecável. A cidade é impecável.
Mas onde não está impecável é Tel Aviv. Protesta massiva em Israel contra Bibi Escobar, que é... El primer dice manifestantes exigen la renuncia del primer ministro y el pacto para la liberación de rehenes que están en manos de Hamas. Decenas de miles de israelenses han salido este sábado a las ruas para protestar contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, deseando la renuncia y la celebración de elecciones anticipadas y la liberación de rehenes secuestrados.
A questão da eleição antecipada aí é o seguinte, ele nem pode ser candidato. O sistema eleitoral é diferente. Você não vota para primeiro-ministro.
Você vota num partido que vai escolher quem vai ser primeiro-ministro. E o partido dele, na eleição passada, perdeu. O que acontece é que eles não conseguiram fazer a maioria, como o parlamentarismo é. Se você não faz a maioria no Congresso, então continua sendo o mesmo que estava. Não antecipa a eleição. Simplesmente você destituir, como ele já quase foi destituído. Ele só não foi destituído porque começou a Operação Militar Especial. Se você quer uma bênção para o Benjamin Netanyahu, foi o Hamas. Você sabe que o Hamas é uma invenção de quem? De Israel. O Hamas foi uma invenção israelense.
Te voy a leer una noticia de CNN en español. Protestas y detenciones en el segundo día de elecciones en Rusia.
Protestos y... ¿Quién fue preso?
Bueno.
¿Quién fue preso? Ah, espera. Se eles acharam alguém bêbado na rua, alguém que bebeu demais aí. Teve uma mulher que foi presa, que estava fazendo um protesto numa área de votação. Agora, eu vi o vídeo também, era uma mulher. Se tinha um bêbado do lado dela que foi preso também, foram os dois. É evidente que a CNN não vai, nunca, vai falar a verdade, que vai ficar prisão, detenção. O americano nem vota mais. Ele tá pensando assim, a gente vota num velho, uma pessoa que não sabe nem o nome dele, ou no outro que pensa que é o rei do mundo.
Bueno, el que se refiere a CNN, entre ellos, dice un residente en Ivanovo que prendió fuego a un colegio electoral. Esas fueron todas las detenciones y las persecuciones. Y hace un artículo, ¿cómo le gusta a los fachos? Hace un artículo en contra de las elecciones en Rusia.
Gasta 50 líneas para hablar de una persona.
Protestas y detenciones. Protestos. Y detenciones. ¿Você puede imaginar?
¿En qué país del mundo que no hay elección alguien no va preso? Es de Estados Unidos.
Escucha. Ucrania pide a sus ciudadanos que ignoren las pseudoelecciones de Putin.
Ucrania pide a los ciudadanos que ignoren
pseudoelecciones de Putin.
A pseudoelecciones.
Para que le no exijan elecciones en Ucrania, ¿no?
No, lo que yo achei hoje que o que eu vi que foi uma coisa que aí sim a gente tem que procurar saber. É que alguns países estavam impedindo os russos de votarem nas embaixadas. E esses países eram europeus. Parece que era a Inglaterra, a França, estavam impedindo os russos que votam. Porque a votação pode ser pela internet. E tinha uma votação eletrônica. Mas aqueles que estavam inscritos na embaixada e quiseram votar na cédula não estavam podendo. Por que será? Vê, e olha que tem russo votando na Europa. Cuidado que é perigoso. Eles devem ter ficado assim. Em quem você votou? Ele falou, Niet.
É incrível. Há uma secção completa. Falando em... Toda la noticia en contra de Rusia, pero increíble, increíble. Protesta de detenciones en las elecciones en la Rusia. Abren causas penales en las elecciones en la Rusia. Más de 50 países condenan elecciones en territorio ucraniano ocupado. análisis de las elecciones, realizan protestos en las elecciones presidenciales en la Rusia.
Isso se chama Ibope. Como a eleição do... Porque todo mundo sabe que o Putin já está eleito. O que acontece? Eles estão falando assim... Não podemos aceitar. Nem foi proclamado ainda o resultado final. Eles já estão dizendo que... Ah, o resultado é falso, hein? Bom, não terminou as eleições ainda. Tem hoje o dia inteiro. Agora, quantos mil hackers, hein?
160 mil ataques.
160 mil ataques para quem queria votar pela internet. Interessante isso. Eu vi que já chegou a mais de quase 70% de pessoas que votaram. O voto na Rússia tampouco é obrigatório. Você vota se quiser. Você tem que só depois justificar. Agora, o que acontece é o seguinte. É aquela coisa. Não, 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 de novo não. O Putin não é nenhuma criança. Ele já tem... Muita gente fala assim. O Putin já tem mais de 70 anos. Não é nenhuma criança. O problema é que eles olham por um presidente que dá tapa em urso e ainda sai rindo. E o presidente dos Estados Unidos querendo falar com o Mitterrand, falando com o Mitterrand, é coisa, fica complicada, né? Você vê o Biden, eu falei com o Mitterrand e vou pedir uma reunião com o presidente da Rússia. Você vai falar com o presidente da Rússia? Tá, o Boris Yeltsin. Tá quase isso. Fala assim, os russos esqueceram que esse homem existe. Mas eu não.
Bueno, confirma na Venezuela que o oficialismo, que o candidato vai ser Nicolás Maduro.
Eu vi até o anúncio do PSUV, uhum. E foi, na verdade, foi por aclamação. Não foi por votação. O que eu achei estranho é isso, não é duvidando de nada, não. O que acontece é que você, quando faz um candidato, quer dizer, ele vai ser candidato do PSUV.
Mais
de
25 mil assembleias.
PSUV, fizeram mais de 25 mil assembleias. Só que hoje ele foi aclamado. Ele não precisou de uma votação. O que é aclamação? Quando todo mundo diz, queremos esse, queremos esse, queremos esse. Não necessita de uma votação. Você sabe que até pode ser feito isso numa votação para Papa? Se ele é aclamado, não precisa ser votado. Eu acho que a Venezuela podia ter tido outro candidato. Na verdade, uma candidata. Essa é na minha opinião. Não é aquela que os Estados Unidos queria também, não. Não pensem, não, que eu estou a favor daquela gente da CIA aqui que... Cada vice-presidente, atual vice-presidente da Venezuela. Que foi muito bem nas reuniões fora da Venezuela. Se portou muito bem, foi... Ela teve, eu vou dizer a verdade, teve culhão de participar das reuniões que o Maduro não teve. Que o Maduro não teve culhão, bolas, pelotas, não teve... para participar dessas reuniões todas, inclusive na Europa, em outros países, no Oriente Médio, na... E quem foi no lugar dele? A vice-presidente. Como chama?
Dercy
Rodrigues.
O canciller, ele era canciller.
É, mas e vice-presidente também.
Sim.
Então, ela, quando foi quando o Anthony Blinken estendeu a mão para ela foi lá e apertou. Quando o presidente da União Europeia também, quase que ela não deu a mão para ele, mas ela acabou dando. Ela soube se portar como uma estadista. Eu acho que ficaria muito bem para a Venezuela se fosse ela. Mas isso quem decide é a Venezuela, não sou eu.
Bueno, se no, acabó el tiempo. Nos teníamos un compromiso hoy con la gente de la respuesta
Com a CIA?
a la CIA. Estamos haciendo, no es simple. Hay que ser muy contundente. Vamos a publicarla mañana, domingo, para que todos lean con mucha tranquilidad. Ese es un compromiso para mañana. Lo que prometemos, nos cumplimos.
É, um abraço aos super amigos, um abraço.
Sergei Vaguinho.
Ah, Sergei Vaguinho, peraí, que eu vou até. Queria fazer, um dia, se fosse possível, até fazer um podcast falando mais sobre o Sergei Vaguinho e tudo o que está acontecendo. A gente já fez uma postagem sobre ele. E acabou que. Saindo em destaque naquele ataque atlantista contra a gente. Né? Na verdade, foi uma propaganda que eles até fez, já que eles estão chamando a gente de mentirosos, a gente vai responder. Então, o que eles fizeram, mostraram a foto do Sergei Vaguinho. Eu acho que ele tem o direito de ser, ele tem o direito de resposta. Tem direito de resposta. E até se for possível dele gravar, se for possível, não sei, porque ele fala espanhol, de colocar um direito de resposta
Está
dele.
aprendendo português também.
É, eu sei que ele está aprendendo português. E para nossos super amigos, bom domingo, com muita paz e tranquilidade. E a vitória é nossa. É sempre.
E a luta é agora.
É, a
Vamos
luta
determinar.
não é amanhã, não foi ontem, é hoje e vai e continuar sendo. Porque se a gente é atacado porque a gente é contra o nazismo,
Vamos
alguma
conformar.
coisa nesse mundo está errada. Se a gente ataca a maior. O vírus que a humanidade já viu, que é o nazifascismo, a gente é criticado. E não estou dizendo do Zelensky, não, estou falando sobre Stefan Bandeira, sobre isso, que até isso foi criticado, porque existe um ex-oficial da SS que está no Canadá, um velhinho, que foi aplaudido pelo Zelensky. E a gente também está sendo
Ele contou.
criticado por isso, que fizemos, contamos a historinha dele. Se ser antinazista é crime, eu sou um criminoso, então.
Mas a vitória é nossa.
Por isso que a vitória é nossa, porque como é que você sabe que está do lado certo da história? Tem coisas que você não precisa dizer duas vezes. Estamos do lado certo.
Até a vitória sempre.
Até a vitória sempre.